está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Meio-dia, mais um minuto. Boa tarde para você. 31 de julho de 2017, está no ar a partir de agora a segunda edição do Jornal União é Notícia. Temperatura na marca dos 18 graus, ventos a 2 km por hora. Umidade relativa do ar, 67%. No Rio Nível, às suas 11 horas da manhã de hoje, 1,61 m. Bom início de semana para você, um adeus especial ao mês de julho. Agosto aí batendo na porta já. Boa tarde, nós já estamos no ar.
Boa tarde.
Tempo e temperatura.
Segundo o nosso Cimepar, agora à tarde teremos poucas nuvens e à noite também. Temperatura hoje, a mínima foi de 8 graus e a máxima deve atingir os 24 graus hoje. Amanhã e quarta-feira também a mesma coisa, mínima de 8, máxima de 25 na quarta. Já na quinta-feira, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas, temperatura fica entre 10 e 19 graus. Já na sexta-feira, não chove mais, poucas nuvens e temperatura entre 9 e 17 graus.
Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Dia mais 3 minutos, destaques de hoje. O prazo para sacar os valores disponíveis do FGTS termina hoje. O retorno dos trabalhos do Legislativo a partir da próxima quarta-feira, dia 2, marca também o início de uma semana decisiva para o governo no Congresso Nacional e ainda... A Agência Nacional de Energia Elétrica informa que durante o mês de agosto vai vigorar a bandeira vermelha no Brasil. Consegue tem nova diretoria aqui no município ainda. Mais um morre vítima de afogamento em União da Vitória. Setor de segurança pública. Bituruna registra 2 óbitos no final de semana. Criança de 1 ano e 3 meses é uma das vítimas.
Giro de notícias.
Meio-dia, 3 minutos, boa tarde para você. O prazo para os valores disponíveis nas contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço termina hoje. Segundo a Caixa Econômica Federal, o dinheiro que não for retirado volta para a conta vinculada do empregado.
Quem perder o prazo só poderá usar os recursos nos casos previstos anteriormente, como para a compra da casa própria, na aposentadoria, em caso de demissão sem justa causa, quando a conta permanece sem depósitos por 3 anos ou no caso também de algumas doenças.
No entanto, quem comprovar que estava impossibilitado de sacar no período estabelecido pelo governo, como no caso de presos e doenças graves, poderá retirar o recurso até o dia 31 de dezembro de 2018.
Segundo a Caixa, o decreto publicado pelo governo nesta semana, prevendo essa questão, será regulamentado na próxima segunda-feira e vai definir as novas técnicas para os casos das exceções.
Nesta última etapa, o saque será liberado para todos os trabalhadores que têm direito ao benefício, não importa a data do nascimento. Pode fazer o saque quem teve contrato de trabalho encerrado sem justa causa até dia 31 de dezembro de 2015.
Quem tem conta corrente na Caixa poderá autorizar o recebimento do crédito em conta por meio do site das contas inativas. O saque também pode ser feito em caixas eletrônicos, em agências lotéricas ou também correspondentes Caixa Aqui ou diretamente na agência bancária.
Os documentos necessários são o número de inscrição do PIS, o Programa de Integração Social, e o documento de identidade do trabalhador. É recomendado levar também o comprovante de extinção de vínculo, carteira de trabalho ou termo de rescisão do trato de trabalho.
Meio-dia, 5 minutos.
O retorno dos trabalhos legislativos a partir da próxima quarta-feira marca também o início de uma semana decisiva para o governo no Congresso Nacional.
No mesmo dia em que retornam oficialmente as atividades parlamentares, deputados já deverão analisar em plenário a denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção, apresentada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot.
Na última sexta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reafirmou o compromisso com a data de votação, que foi marcada na véspera do recesso parlamentar, que começou em 18 de julho.
Maia declarou que votar a denúncia é a melhor opção para o país e disse estar confiante de que o quórum necessário para a votação será atingido nesta quarta-feira.
Já os senadores voltam ao trabalho com outra tarefa importante: votar a medida provisória MP 770, que trata de benefícios fiscais para a compra de maquinário e equipamentos para salas de cinema em todo o país, em especial nos municípios de médio porte.
A medida já foi aprovada pela Câmara e perderá validade por decurso de prazo se não for votada até o dia 7. A expectativa, então, é que o Senado analise esse tema na sessão também dessa quarta-feira.
Na última semana, o líder do governo na Câmara, deputado André Moura, também elencou mais duas medidas provisórias para pautas prioritárias para o governo nos primeiros 15 dias após o retorno dos trabalhos no Congresso.
Segundo ele, os parlamentares deverão se dedicar a concluir a votação da medida provisória 777, comissão especial mista para que ela siga para o plenário da Câmara. Essa medida institui a nova taxa de longo prazo para remunerar os contratos de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES.
A outra prioridade será a medida provisória que trata da reoneração da folha de pagamento de empresas de mais de 50 setores da economia. Ela está pronta para votação no plenário da Câmara, mas antes dela, os deputados precisarão votar mais três MPs que já estão na fila.
Depois que passar pela Câmara, o texto ainda seguirá para o plenário do Senado.
Meio-dia, 7 minutos, bom almoço para você.
E o juiz federal Sérgio Moro decidiu que irá ouvir o ex-presidente Lula presencialmente no processo em que ele é réu por supostas irregularidades na compra de um terreno para o Instituto Lula, que teria ocorrido com vantagens indevidas pagas pela empreiteira Odebrecht.
A oitiva está marcada para o dia 13 de setembro.
No despacho, o magistrado também determinou que a gravação de uma segunda câmera, com captação de imagens de todos os participantes da audiência, ocorra da mesma forma que aconteceu no primeiro depoimento de Lula em Curitiba, no último dia 10 de maio.
Quando marcou o depoimento, o magistrado sugeriu que a oitiva ocorresse à distância, por entender que assim evitaria o gasto de dinheiro público com esquemas de seguranças. Mas a defesa não concordou, por entender que o ex-presidente teria o direito de ampla defesa prejudicado.
Na petição, os advogados Cristiano Zanin Martins e Valesca Teixeira Martins elencaram 6 motivos para que o depoimento aconteça aqui em Curitiba.
E meio-dia, 8 minutos, tarde para você.
Os departamentos estaduais de trânsito de todo o país deverão alertar os condutores que atingirem 16 pontos na Carteira Nacional de Habilitação.
É o que propõe o senador Ronaldo Caiado no projeto de lei do Senado 226/2017.
O alerta servirá para lembrar os motoristas que estão perto de acumular 20 pontos e, consequentemente, ter suspenso o direito de dirigir por um período que varia entre 6 e 24 meses.
Para Caiado, a medida evitará que os motoristas sejam pegos de surpresa e fará com que eles redobrem seus esforços para evitar novas multas.
A proposta está em fase de recebimento de emendas na Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania. O texto receberá decisão terminativa na comissão. Se for aprovado e não houver recurso para que seja votado pelo plenário, poderá seguir para a Câmara dos Deputados.
Outra novidade do DETRAN é que o boleto do licenciamento não será mais enviado para a casa dos motoristas. Agora é preciso gerar a guia de pagamento da taxa. A mudança ocorre devido a uma lei federal.
O vencimento ocorre entre agosto e novembro. O boleto pode ser emitido pelo site do DETRAN, por um aplicativo utilizado no Android e também nos iPhones, ou também nos totens espalhados em shoppings e supermercados das cidades.
Quem preferir pode ainda procurar os caixas automáticos do Banco do Brasil, que aceitam pagamento com cartão de débito. Também é possível quitar o valor nas agências do Sicredi, Bancob, Banco Rendimento e seus autorizados.
Meio-dia, 10 minutos.
Um apostador do Rio de Janeiro acertou sozinho as dezenas sorteadas no concurso 1953 da Mega Sena na noite de sábado. Ele vai receber o prêmiozinho de 107.956.102,12 reais.
É, e os números sorteados foram 09, 26, 29, 42, 43 e 45. Repetindo para você, 9, 26, 29, 42, 43 e 45.
É, e de acordo com a Caixa Econômica Federal, a quina saiu para 237 apostadores, cabendo a cada um deles R$ 37.195. A quadra contemplou 16.988 apostas ganhadoras com R$ 747,28 cada uma.
Se aplicado na poupança, o prêmio rende R$ 580 mil ao mês, R$ 19 mil por dia.
Tava bom para você? O próximo sorteio será realizado na quarta-feira com o prêmio de 3 milhões. Meio-dia, 11 minutos, o governo reduziu a tributação do Programa de Integração Social, PIS, e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social com fins sobre o etanol. A redução foi de 8 centavos por litro no etanol vendido pelo distribuidor.
Na semana passada, quando anunciou o aumento, o governo estipulou o preço de 19 centavos. Em decreto publicado no último dia 28, em edição extra do Diário Oficial, o valor foi reduzido para 11 centavos.
Além da reclamação do setor sucroalcooleiro, que temia a perda de competitividade do etanol frente à gasolina, a Receita Federal confirmou que o aumento da semana passada foi acima do permitido.
Segundo a Receita, a lei define que a carga do PIS/COFINS sobre o etanol não pode ser maior de 9,25% do preço médio ao consumidor nos últimos 12 meses.
Com base na previsão de arrecadação divulgada anteriormente, os cofres do governo, com a nova tributação, devem deixar de receber R$ 501 milhões.
Lembrando que é só sobre o etanol, viu? Meio-dia, 12 minutos.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou que durante o mês de agosto vai vigorar a bandeira tarifária da cor vermelha, patamar 1.
Isso significa que aumentará para R$ 3,00 o valor da taxa extra cobrada para cada 100 kWh de energia consumida.
Ao longo do mês de julho, vigorou a bandeira amarela, que implica na cobrança de R$ 2,00 para cada 100 kWh consumidos.
A evolução das cores da bandeira aponta que o custo da produção de energia no país subiu. Ocorre isso porque a falta de chuvas reduziu também o armazenamento dos reservatórios das hidrelétricas, que passam a produzir menos eletricidade.
Para compensar a queda na produção das hidrelétricas, o governo aciona mais termoelétricas. Entretanto, essas usinas geram energias mais caras por meio da queima de combustíveis como óleo e gás natural.
E para cobrir o custo extra com o uso de mais termoelétricas, que a bandeira tarifária mudou para o patamar mais alto, ou seja, mais caro.
Meio-dia, 14 minutos, uma boa tarde para você.
E morreu ontem o menino Arthur, exatamente um mês depois de ter sido baleado, enquanto ainda estava na barriga da mãe, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
É, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o bebê morreu às 14 horas e 5 minutos. O quadro clínico piorou em ocorrência de uma hemorragia digestiva nesta madrugada.
A família já esteve no local. O corpo foi encaminhado para o IML, procedimento padrão para vítimas de violência.
A mãe de Arthur, Claudineia dos Santos Melo, foi baleada no dia 30 de junho na favela do Lixão. O bebê, ainda no útero, também foi atingido. Claudineia foi levada para o Hospital Moacir do Carmo, onde médicos realizaram uma cesárea de emergência.
O menino foi transferido depois para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, onde estava internado desde então.
2 dias após Arthur ter sido baleado, o laudo médico concluiu que ele estava paraplégico. Depois, no entanto, a equipe médica responsável pelo caso disse que o quadro poderia ser revertido.
Uma perícia da Polícia Civil concluiu que o tiro que atingiu Claudineia partiu de traficantes da favela. Os peritos concluíram que o disparo foi feito de dentro para fora da favela.
Meio-dia, 15 minutos. Os cerca de 519 mil alunos da rede estadual de ensino de Santa Catarina voltam às aulas nesta segunda-feira, hoje, portanto, com novidades para a continuação do ano letivo de 2017.
Entre as novidades está a abertura de um novo concurso para a contratação de 1.000 novos profissionais, sendo 600 vagas para professores efetivos e 400 vagas para cargos administrativos, como assistentes educacionais, administradores e supervisores escolares.
Ainda em educação, a Secretaria abriu inscrições do concurso para a contratação de 1.000 professores efetivos para a rede estadual de ensino, a partir do dia 14 de agosto.
O concurso terá validade de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. As provas devem ser aplicadas no dia 8 de outubro e o resultado será divulgado no dia 5 de dezembro.
Segundo o secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps, a chamada dos aprovados será feita entre 11 e 13 de dezembro. Eles atuarão já a partir do primeiro semestre de 2018.
Meio-dia, 16 minutos.
Mais de 143 mil famílias retornaram ao Bolsa Família neste ano, devido ao aumento da taxa de desemprego provocado pela forte crise econômica que se instalou no país.
E a fila de espera para o benefício também cresceu. Ela chegou a estar zerada nos meses de janeiro e fevereiro, mas aumentou gradualmente e atingiu 525 mil famílias. O ministro do Ministério do Desenvolvimento, Osmar Terra, informou que pretende acabar com a espera ainda mesmo agora no posto.
Mesmo com a restrição orçamentária do governo federal, o Ministério teria orçado suficientemente para atender esse público. Em entrevista, o secretário executivo do Ministério, Alberto Beltrame, explicou que a piora da economia fez com que as muitas famílias retornassem ao Bolsa.
Meio-dia, 17 minutos.
A falta de chuva no mês de julho em Santa Catarina trouxe uma estiagem que começa a apresentar consequências preocupantes.
Segundo dados do setor de hidrologia da Ipagre-Sirã, 18 pontos de rios estão com níveis abaixo do normal. Até a metade do mês eram 9. Os casos mais preocupantes ficam nos locais onde a situação é de emergência: Forquilinha, Concórdia, Chapadão do Lajeado, São Martinho e Passos Maia.
Em situação de alerta estão Rio Negrinho, Pinhas, Maleira e Tangará. Já em situação de atenção ficam Taió, José Boatê, Otacílio Costa, Bocaina do Sul, São João Batista, Joaçaba, Salete, Blumenau e São Carlos.
A Ipagre-Sirã justifica que o baixo volume de chuva veio em decorrência de baixar a frequência de atuação dos sistemas meteorológicos responsáveis pela chuva no estado. Durante o mês de julho, apenas uma frente fria com fraca atividade passou por Santa Catarina. Com isso, a chuva foi fraca e mal distribuída.
Outro dado preocupante é o número de pontos de calor responsáveis por queimadas. Em julho, o dado bateu recorde histórico. Desde 1998, quando se iniciou esse tipo de medição, não eram registrados tantos focos. Até esse domingo, 516.479 de 2016, que até então era o maior da série.
Meio-dia, 19 minutos.
A Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná avaliou que o reajuste dos combustíveis pode causar 26 mil demissões no setor, o que representa 10% da mão de obra empregada no estado.
Segundo a federação, antes do reajuste do óleo diesel, representava 40%, né, do custo operacional do transporte de cargas. Com o aumento, o custo pode subir até 4%, por isso as demissões.
Meio-dia, 20 minutos, vamos aos nossos comerciais. Daqui a pouquinho estaremos de volta com União é Notícia, segunda edição.
União é Notícia.
ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
Super ofertas dos 62 anos da Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em setembro. Tudo sem entrada. Fogão a lenha Marumbi número 2, R$ 788 ou 10 vezes no cartão sem juros. Televisor 32 polegadas, R$ 1.490 ou 10 vezes no cartão sem juros. Antena parabólica com controle, R$ 399 ou 10 vezes no cartão sem juros. Lavadora madeira com fibra Vanke, R$ 649 ou 10 vezes no cartão sem juros. Cobrimos qualquer oferta, os menores preços da região. A entrega mais rápida e sem cobrar frete e montagem.
Novo ensino médio. O que vai mudar?
É verdade que eu vou poder fazer escolhas no meu currículo?
Sim, claro. Mas eu ainda não sei qual profissão vou seguir.
Não precisa escolher a profissão agora. Apenas a área de conhecimento.
E se eu quiser fazer um ensino técnico?
Aí, basta escolher uma das formações técnicas oferecidas pela sua escola.
Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Já.
Atenção aposentado, pensionista, funcionário público estadual, federal e municipal. Venha conhecer o correspondente exclusivo do Paraná Banco de União da Vitória, que garante a você melhores taxas, agilidade e segurança que você precisa. Aqui você pode contar com o melhor atendimento para fazer seu crédito consignado. Venha tomar um café conosco e fazer sua simulação. Mas atenção, nós estamos na rua Ibiranga 293, na rua do INSS. Venha até nós ou ligue 42-3522-6043.
Paraná Banco já!
União é notícia. As notícias locais em destaque agora no União é notícia.
Meio-dia, 21 minutos, já estamos de volta com União é notícia, segunda edição. Fatos históricos do dia 31 de julho, Jaqueline.
É, nesse dia em 1609, os indígenas brasileiros são libertados. Quando os portugueses chegaram, havia mais de 2 milhões de índios somente no litoral da Bahia.
Meio-dia, 21 minutos. O Conselho de Segurança de União da Vitória, CONSEG, realizou na última sexta-feira a eleição para a nova gestão. A votação aconteceu no auditório da Secretaria de Cultura na Estação União. A eleição vale para o biênio 2017-2019. Informações com a Jaqueline.
Duas chapas disputavam o controle do CONSEG. A comunidade pôde votar mediante comprovante, ou seja, título eleitoral. E ainda precisava residir, trabalhar ou estudar aqui no município. Era preciso ter, no mínimo, 18 anos. Foram 565 votantes. A chapa, encabeçada por Luiz Sérgio Nicolotti, alcançou 186 votos, enquanto que a chapa 2, que tem como presidente a comerciante Sônia Coceira, teve 379 votos. Confira agora como ficou a nova diretoria do CONSEG. A presidente, Sônia Coceira, vice-presidente Almindo dos Santos, primeiro secretário, Luciane Straub Knapp, primeiro tesoureiro, Odair Marchiocchi, segundo tesoureiro, Clemente Jasquil, conselho fiscal, Sérgio Luiz Baiac, João Maria Venâncio, Rony Marcos Lorena. Conselho Deliberativo, Thaís Reis Teixeira, Joi Carlo Moreira de Castilho e Fábio Fernandes.
União é notícia.
Meio-dia, mais 23 minutos, e a sessão da Câmara de Vereadores de Poranã comunica, né, que nesta terça-feira, dia 1º, não haverá reunião ordinária devido a obras que estão sendo feitas no espaço.
As melhorias estão concentradas na recomposição do piso e para isso foi necessária a retirada dos móveis para esse serviço. Além dos móveis, foi necessária a retirada de toda a estrutura técnica para a realização da sessão. Meio-dia, 23 minutos.
E a Associação de Reabilitação de Lesões Lábios Palatais de União da Vitória, a nossa ARLEP, comunica que a partir de amanhã, dia 1º de agosto, vai liquidar suas roupas no Bazar de Inverno. A promoção segue até a próxima sexta-feira, dia 4.
Blusas vão ser comercializadas por apenas R$ 2,00, jaquetas a R$ 4,00, além de roupas infantis a partir de 50 centavos, sapatos a R$ 1,00 e botas a R$ 5,00. O bazar fica na rua Joaquim Távora, 176, atrás do supermercado Superpão, na rua Prudente de Moraes. Meio-dia, 24 minutos.
Abrace o Hospital São Brás. A campanha mobiliza a população, mobilizou a população na manhã do último sábado.
Funcionários, colaboradores, entidades parceiras e população abraçaram o Hospital de Caridade São Brás na fria manhã de sábado. A campanha Abrace o Hospital São Brás foi um sucesso e aconteceu com o intuito de aproximar o hospital da população. Para o presidente da Casa de Saúde, Fioravante Buque Neto, o abraço à causa reflete a importância do trabalho realizado no hospital.
Realmente hoje, apesar do frio, uma manhã fria de sábado, a movimentação está grande aqui no hospital, a comunidade realmente aderiu a esse projeto, a gente está muito feliz, muito emocionado com todo com esse pessoal aqui fora, palavras de carinho com o hospital, o pessoal entendeu a campanha, então é um sábado muito especial, é um sábado aí, é um marco para o Hospital São Brás, então a gente está bem empolgado, né? Um abraço realmente físico no hospital, na ala da oncologia, e vai até a maternidade.
Corpo de Bombeiros de Porto União, SENAC, Rede Feminina de Combate ao Câncer e Faculdade Uniguaçu também se mobilizaram para o evento. E para animar a atividade, um aulão de zumba foi comandado pela professora Tainá Mendes Udizi.
União é notícia.
Na tarde da última sexta-feira, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, Casa Bebel, recebeu as doações de 15 cadeiras de banho e 10 cestas básicas. As doações chegaram através do empresário Abed Safavi, do Mercadão de Calçados Paranaense. Mais detalhes na matéria de Jaqueline Castaldon.
Segundo o empresário, ajuda sempre é necessária, ainda mais para sua família, que há 11 anos viveu na pele os malefícios da doença. Abed quer ainda incentivar outros profissionais a fazer o mesmo. Por isso, fez questão de divulgar as doações.
É um gesto que sempre, eu, dentro das minhas condições, eu ando fazendo em vários lugares, né? E essa vez foi escolhida a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que, por sinal, eles têm um belo de um trabalho. Queria contribuir um pouco com as dores de algumas pessoas, porque há 11 anos atrás eu passei por uma experiência dessa muito amarga, quando uma filha minha de 4 anos teve um tumor cerebral e sofri, mesmo em todas as condições financeiras que tinha, eu sofri muito. Então, imagina as pessoas que estão necessitando, não têm condições e, infelizmente, dão de frente com uma doença dessa, né? E eu peço, se faça um apelo, que não precisa sentir na pele para ajudar, sabe? Ajudem antes de você sentir na pele, porque todos nós somos vulneráveis a um problema desse. Nós podemos ter daqui uma semana, daqui um mês, infelizmente hoje essa doença está se alastrando pelo mundo e não tem mais controle.
Para a presidente da casa, Georgia Schlegger, toda ajuda é bem-vinda, sempre.
Aqui na rede, como eu falo, a gente sobrevive das doações, né? Então, essa parte da solidariedade das pessoas, essa responsabilidade social das empresas, né? Isso a gente incentiva bastante e pra gente aqui toda ajuda é bem-vinda. Porque muito que a gente vê essas 15 cadeiras de banho, mais as cestas básicas, nossa, é muito importante para nós essa ajuda.
E falando nisso, como está as doações, como está a Rede Feminina de Combate ao Câncer hoje? Alguma necessidade em especial para a gente fazer até um apelo aí para quem está acompanhando a nossa programação?
Então, ó, graças a Deus, a gente não pode dizer que a comunidade aqui não nos ajuda, eles estão sempre colaborando. Então, qualquer pessoa que queira colaborar com a Rede Feminina é bem-vindo, com qualquer quantia em dinheiro, com doações de roupas, de móveis, de colchões, o que a pessoa quiser vir ajudar, contribuir com a Rede Feminina, para nós é de grande valia.
E o bazar ajuda vocês bastante também, né, Jorge?
O nosso bazar, graças a Deus, nos sustenta, né? Eu digo que é mais ou menos a metade do nosso despesa fixa aqui da rede, é o que nos sobrevivemos do nosso bazar, das vendas ali, dos produtos que são doados e não podemos repassar para os pacientes, nós vendemos e utilizamos esse dinheiro aqui na manutenção da rede.
União é notícia.
Meio-dia, mais 29 minutos. Ricardo Silveira, Unidade Móvel. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Jaque, Álvaro e a você, ouvinte. Unidade Móvel da Super Rádio Neo circulando nessa tarde de segunda-feira. E falamos ao vivo aqui na Rua 7 de Setembro, no centro do município de Porto União, onde o trânsito flui dentro da sua normalidade. Movimento pequeno nesse intervalo, né, para o almoço aqui no Vale do Iguaçu. Mas a nossa intervenção é para fazer um lembrete, um alerta aos condutores que utilizam aqui a Rua 7 de Setembro. Nesse momento acontece uma obra em uma residência, né, um prédio, aqui entre o Casarão Amarelo, né, como é conhecido, a Secretaria de Cultura de Porto União, e o Lar Espírito União. Então essa obra está acontecendo e com isso, neste momento, caminhões estão fazendo a colocação de concreto. Então, dessa forma, em razão desse trabalho, as duas pistas, né, que são liberadas aqui na Rua 7 de Setembro, nesse trecho específico, somente uma delas que está fluindo com os veículos. A outra, evidentemente, está sendo ocupada por esses caminhões, então o trânsito está comprometido somente neste trecho. Mas há uma sinalização, então você, condutor, pode trafegar por uma das duas faixas que possíveis aqui na rua 7 de setembro, neste trecho específico entre o Casarão Amarelo e também o Lar Espírita União, mas há uma sinalização com cones, enfim, para que os condutores possam trafegar aqui neste local. Esse trabalho deve acontecer ainda até por volta da 1h30 da tarde, posteriormente sendo liberada a faixa para o trânsito normal de veículos na rua 7 de setembro em Porto União. É o destaque de momento ao longo do dia, portal vevale.com.br, também atualizando as condições do trânsito aqui no Vale do Iguaçu e ainda rodovias em toda a região. Volto com vocês para o estúdio, uma boa tarde.
Informação no ar, Unidade Móvel chamando, oferecimento Fiat Fama e Show Festa.
União é notícia.
Meio-dia mais 31 minutos. Obrigada, Ricardo Silveira, pelas informações. E o secretário executivo da ADR de Canoinhas, Aloysio Salvatti, anunciou que o processo licitatório para a revitalização da SC-135, trecho Porto União, disse ainda que se não houver nenhum contratempo no dia 28 de agosto, será anunciada a empresa ganha do certame. Outras informações com o repórter Jair Nunes, o piloto.
O secretário executivo da ADR de Canoinhas, Aloysio Salvatti, anunciou o processo licitatório para a revitalização da SC-135 em Porto União. Ele disse que se não houver nenhum contratempo, dia 28 de agosto será anunciada a empresa ganhadora do certame.
Até que enfim agora o governador deu a ordem naquele dia para o secretário de infraestrutura, mas acabou demorando até eles lançaram o processo licitatório. Nós vimos cobrando e cobrando, indo a Florianópolis, mandando ofício, fazendo ligações, e agora, esta semana, foi publicado o edital no valor da casa de 8 milhões, que vai ser agora o processo licitatório no dia 28 de agosto. Claro que ainda não é o ideal, porque 8 milhões é um volume grande de dinheiro, mas essa rodovia está totalmente deteriorada, piloto. Mas vai dar para dar uma boa reformada nela, tenho certeza que ela vai ficar, vamos dizer assim, perto do ótimo com esse recurso, e dizer assim que a gente vai continuar trabalhando para que coloque mais dinheiro. Eu acredito que é o início com esses 8 milhões, mas se tiver que aplicar mais, com certeza o governo vai aplicar, porque é uma rodovia importante para dar segurança para as pessoas e, claro, toda a matéria-prima, o escoamento do que é produzido passa por lei também. Eu acredito que se nada acontecer no dia 28, que ninguém entrar com recurso na licitação, acredito que dentro de 60 dias, a partir de hoje, 60, 70 dias, deve iniciar a obra de um melhoramento bem mais profundo, para que fique uma condição de a camada asfáltica bem feita. Isso que nós acreditamos.
Salvatti lembrou que a DR de Canoinhas é responsável por 18 quilômetros da SC-135, de Porto União até a localidade de Pinheiro Seco, depois do distrito de São Miguel da
Serra. A DR de Canoinhas ela é responsável pela manutenção dessa rodovia até o quilômetro 18, que dá em torno de 1.800 metros após São Miguel, ali na entrada do Pinheiro Seco. Até lá nós deixamos ela bem transitável. Hoje, nesse momento, claro, não tem nenhum buraco. A gente tem trabalhado em cima disso com pouco recurso que nós tínhamos na secretaria. Fizemos uma licitação e estamos mantendo ela, fizemos uma roçada e vamos continuar mantendo.
O secretário prometeu ainda buscar mais recursos para o trecho, considerado o mais perigoso da SC-135.
União é notícia.
O governo federal lançou na semana passada um programa para redução da mortalidade neonatal, em especial para maternidades da região norte brasileira. A PE já comemora há muito tempo a baixa incidência de óbitos pela qualidade da sua UTI neonatal. Mais informações com Jaqueline Castaldon.
A primeira chance, a primeira prova de vida, ainda com poucas horas nesse mundo. É assim, a rotina de bebês prematuros ou não, mas que precisam passar alguns dias na UTI neonatal da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, APMI de União da Vitória. A unidade em nosso município é referência. Por isso, recebe bebês de várias regiões do estado através da central de leito.
além dos equipamentos necessários para ajudar os pequenos neste momento delicado, equipes de enfermagem se revezam e zelam por eles 24 horas por dia, quando estão longe do colo das mamães. Engana-se quem pensa que só bebês prematuros ou com pouco peso passam por lá. Qualquer criança com até 28 dias que precisa de uma atenção especial tem vez. Desde setembro do ano passado, o espaço ficou ainda melhor. Ganhou novas instalações no país. Para aprimorar ainda mais a qualidade desses ambientes, o governo federal lançou na semana passada uma estratégia que foca na redução da mortalidade neonatal e na qualificação do atendimento ao recém-nascido na maternidade das regiões Norte e Nordeste. Inicialmente, a estratégia contemplará 9 estados que concentram as maiores taxas de mortalidade neonatal no país. O QualiNeo visa qualificar as práticas de atenção ao recém-nascido, que integra as ações do próprio Ministério da Saúde, voltadas à saúde da criança, como Hospital Amigo da Criança, Método Canguru, Bancos de Leite Humano, qualificação e habilitação de leitos neonatais, reanimação e transporte neonatal. Por isso, a partir de amanhã, você acompanha aqui no jornal União é Notícia, em sua segunda edição, uma série de reportagens sobre o aleitamento materno, já que a primeira semana de agosto é dedicado a isso. E lembrando que a nossa PMI já conquistou ainda, em 2003, o título Hospital Amigos da Criança.
União é Notícia.
Meio-dia, 37 minutos, a APAE de Porto União comunica aos pais, familiares e responsáveis que as aulas do segundo semestre retornam nesta quarta-feira, dia 2 de agosto. Lembrando que o transporte dos alunos passará nos horários costume. Vamos aos nossos comerciais, já voltamos com União é Notícia, segunda edição.
União é Notícia.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
Super ofertas dos 62 anos da Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em setembro. Tudo sem entrada. Centrífuga de roupas Inova, R$ 283. Ou 10 vezes no cartão sem juros. Forno elétrico Fischer Grill, R$ 440,90. Ou 10 vezes no cartão sem juros. Cama Casal Box Spumax, R$ 559. Ou 10 vezes no cartão sem juros. Bicicleta Polo, 18 marchas, R$ 449. Ou 10 vezes no cartão sem juros. Cobrimos qualquer oferta menor dos preços da região. A entrega mais rápida e sem cobrar frete e montagem.
Quer realizar seus planos? Para você que já tem um carro ou caminhão e precisa de dinheiro para investir onde quiser, faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. Agora, se você quer aproveitar com tranquilidade os bons momentos da vida, conte com o crédito pessoal Omni e tenha a vantagem que procura para resolver situações emergenciais. Visite nossa loja e saiba mais sobre os nossos produtos. Omni, União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
União é Notícia. As notícias locais em destaque agora no União é Notícia.
Meio-dia, mais 38 minutos. Boa tarde, nós já estamos de volta e dando sequência com as informações locais. Os prefeitos, né, Santinho Roveda, de União da Vitória, e Eliseu Mibaque, de Porto União, estiveram na última quinta-feira em Curitiba, em uma reunião com a empresa Rumo Logística, para tratar de assuntos relacionados à malha ferroviária de Porto União. A reportagem você acompanha agora com Jair Nunes, o piloto.
Os prefeitos Santinho Roveda, de União da Vitória, e Eliseu Mibaque, de Porto União, estiveram na última quinta-feira em Curitiba, em reunião com a empresa Rumo Logística, para tratar de assuntos relacionados à malha ferroviária de Porto União. Prefeito Santinho faz uma avaliação do encontro.
Eu estive, na semana passada, eu e o prefeito Eliseu, de Porto União, na companhia Rumo, que é a antiga ALL, que tem a concessão da rodovia de trem aqui em União da Vitória. E nós fomos atrás de uma explicação, de uma resposta, de um direcionamento, se é possível ou não se passar a concessão aqui para Porto União, União da Vitória, para que a gente volte a sonhar em ter a 310, a Maria Fumaça aqui, voltando a dar felicidade e trazer turistas para a União da Vitória, para que os próprios moradores possam aproveitar desse patrimônio que é da cidade. E tivemos boas respostas, principalmente no sentido de que vamos zerar a negociação, porque as negociações num passado recente foram feitas pela ALL. E agora Rumo afirma que tem um setor governamental, que tem um setor de políticas turísticas, e é isso também que eu e o prefeito Eliseu esperamos acreditar que a empresa nos dê de respostas. Portanto, é o início aí de uma jornada de trabalho minha e do prefeito Eliseu, que com certeza a gente não para por aqui, né? A gente vai cobrar bastante da empresa para que a gente possa, no mais curto espaço de tempo, colocar novamente a 310 para rodar e trazer mais brilho para a nossa Porto União da Vitória.
Segundo o prefeito de União da Vitória, o objetivo é colocar a Maria Fumaça 310 para incrementar o turismo no Vale do Iguaçu o mais rápido possível.
União é notícia.
Meio-dia, 40 minutos, e o curso de Biomedicina da Uniguaçu organiza curso de produção de cerveja. Informações com Ricardo Silveira.
No próximo dia 5 de agosto, a Uniguaçu estará promovendo o curso de produção de cerveja com o palestrante professor Dr. Diogo Henrique Redes. As inscrições estão abertas no site da Uniguaçu, uniguaçu.edu.br. O curso irá abordar a base da teoria sobre matérias-primas, processos e produtos cervejeiros, introdução sobre bioquímica e microbiologia cervejeira e fermentação, apresentação do software auxiliar em processos cervejeiros, dicas de técnicas de degustação e análise sensorial de cervejas. Os alunos irão produzir um lote de cerveja que posteriormente será degustado pelos participantes do curso. A aula será ministrada no Laboratório de Fermentação da Uniguaçu, no prédio sede, e tem duração de 10 horas, com certificado ao final. Professor Diogo Henrique é químico, doutor pela USP em Ciências e cervejeiro desde 2010. As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de agosto e as vagas são limitadas.
União é notícia.
Meia de 42 minutos. Pelo menos 11 famílias de produtores de mel e hortaliças de Porto União foram beneficiadas com R$ 600 mil com recursos do SC Rural, do governo do estado de Santa Catarina. A reportagem completa você confere com o repórter Jair Nunes, o piloto.
Pelo menos 11 famílias de produtores de mel e hortaliças de Porto União foram beneficiados com R$ 600 mil com recursos do SC Rural. O produtor de mel, Antônio Ribeiro dos Santos, de 66 anos, do grupo Molimel, confirma a vinda dos recursos.
O projeto é apicultura e hortaliças. E 11 famílias que foram sendo beneficiadas com o valor de R$ 600 mil. Foi desenvolvido 11 propriedades, né? 8 produtores de apícola e 3 produtores de hortaliças.
O Antônio explica como foram investidos esses recursos para melhorar a produção e comercialização de mel e também para os produtores de hortaliças.
Com esse investimento foi feita a melhoria da unidade de processamento de mel, de extração de mel. Também foi comprada uma caminhonete 4 mil para o grupo, né, para fazer a colheita do mel. E também o transporte do mel, usamos caminhonete em todas as atividades apícolas. E também o grupo de produtores orgânicos de verdura, eles compraram um microtrator com uma rotativa com completa para preparo do solo. Também um torno de 5 hectares de lavoura com cobertura protegida, né, com estufas, irrigação completa, um projeto completo. Para beneficiando essas 3 famílias. E essas famílias melhorando a renda delas e também a produção para participar das feiras e também estão entregando para o projeto do PNAE, na merenda escolar do município de Porto União, de Matos Costa.
O apicultor fala sobre o destino do mel produzido pela Molimel aqui de Porto União.
Agora com o mel, estamos na chamada pública, estamos entregando também no Penai para o estado. Entregamos na regional de Joaçaba. Criamos também uma filial da cooperativa Consol. Então, através da cooperativa, nós estamos participando da chamada pública, estamos entregando esse mel para o estado. Né? Este ano, entramos com uma chamada pública de 6 toneladas. O grupo está muito contente com o projeto e com o desenvolvimento que vem trazendo na nossa comunidade, no nosso município.
Seu Antônio também destacou como é o São de Mel, que conta com a participação de dezenas de famílias espalhadas por toda a região, ou seja, Porto União e União da Vitória.
Fizemos uma ampliação dessa casa. Hoje já tem mais duas salas que vai ser feito em base nessa unidade. E também melhorou, compramos em torno de 2.400 colmeias no grupo total, que veio beneficiar também, aumentar a atividade, a produção de apícola para todas as 8 famílias. E isso diretamente das 8. Mas essas 8 nós temos apiário em 43 propriedades, nas fazenda, terreno de reflorestadora, né, de indústria, que tem as fazendas. Então nós arrendamos as fazendas e colocamos apiário. Temos 43 propriedades que temos apiário, com em torno de 94 apiários nos 4 municípios: município de Matos Costa, município de Porto União, município de General Carneiro e de Porto Vitória. Então temos 5 municípios, nós temos apiário desse grupo, que envolve em torno de 70 famílias.
O SC Rural atende a pequenos produtores de todo o estado de Santa Catarina.
União é notícia.
Meio-dia mais 46 minutos, e Ricardo Silveira também traz agora as vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira na Agência do Trabalhador de União da Vitória.
As vagas para esta segunda-feira da Agência do Trabalhador de União da Vitória com experiência: atendente de balcão, ensino médio para trabalho em agropecuária veterinária, sexo masculino. Vaga para auxiliar de cozinha, sexo feminino. Cozinheiro ou cozinheira. Farmacêutico ou farmacêutica. Ainda vaga para impressor multilight do sexo masculino. Vaga também para padeiro. E ainda supervisor encarregado com experiência em colagem e secador de madeiras. Vaga para pessoa com deficiência, serviços gerais, ensino fundamental, sexo feminino. Ainda, o restaurante Madeiro contrata pessoas sem experiência para as vagas de auxiliar de cozinha, caixa, garçom e recepcionista. Lembrando que essas vagas são para os sexos masculino e também feminino. A Agência do Trabalhador de União da Vitória funciona das 8 da manhã às 2 da tarde, na Avenida Manuel Ribas, número 1031, telefone 3521-5200. Lembrando ainda que os interessados devem comparecer à agência portando carteira de trabalho e número do Programa de Integração Social, o PIS.
O que assina a contagião você ouve aqui no União é Notícia.
Meio-dia, 47 minutos, a Secretaria de Assistência Social de Bituruna aumenta em 35% as ações desenvolvidas com a população. Detalhes com Ricardo Silveira.
Na última semana, Bituruna intensificou as ações realizadas na Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário. O aumento do índice de aderência ao programa Família Paranaense foi de 32% no primeiro trimestre de 2017 para 67% no segundo trimestre. Dentro do índice estão os trabalhos executados pelo CRAS diretamente com a população, promoção social das famílias em vulnerabilidade social e a constante atualização dos cadastros dos beneficiários. O prefeito de Bituruna, Dinei de Paula Castilho, e a secretária de Assistência Social, Adriana Inhoato, receberam a visita dos representantes do Escritório Regional da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social. Os representantes orientaram sobre a entrega da documentação na primeira fase da construção de 25 casas do bairro São João e enalteceram o trabalho realizado no município.
União é notícia.
Meio-dia mais 49 minutos agora. E mais uma história em que a Super Rádio Difusora União pode ajudar com a sua ajuda. É você, ouvinte, que está acompanhando a nossa programação. Desta vez, a Aline que é moradora de Uberaba, lá em Minas Gerais, está procurando seu pai, que até então ela não sabe se chama-se Max, Maxano ou Maxwell. A história, Álvaro, começou bem longe daqui, lá em Belém do Pará. Max era caminhoneiro em 1991 e viajava muito para o Belém do Pará. Em uma dessas viagens, parou no restaurante Rosinete, no município de Mandirituba. Esse restaurante era conhecido como Parada dos Caminhoneiros e ficava perto do posto fiscal do município. E foi lá que Max conheceu a Elbe Oliveira Cordovil, mãe de Aline. As únicas informações que a Aline tem é que Max falava muito de União da Vitória e Porto União. Tinha um caminhão Mercedes-Benz branco com faixa azul na lateral. Aparentava ter, naquela época, entre 28 e 30 anos. Era loiro, olhos claros, tinha mais ou menos 1,70 m de altura. Ela acredita que hoje ele tenha mais ou menos 50 anos. A jovem tem o sonho de conhecer o pai. São poucas as informações que a Aline tem, né? Ela tem uma conhecida, a União da Vitória, que entrou em contato com a nossa reportagem e passou essas características. Ela não sabe se é Max, Maxwell ou Maximiliano. Tinha um caminhão Mercedes da cor branca com faixas azul na lateral. Então, se alguém conhece alguém que porventura tinha em 91 um caminhão Mercedes-Benz, se até o Max, Maximiliano ou Maxwell está acompanhando a nossa programação, ela não sabe, viu, Álvaro? Porque até então, o que ela sabe é que era Max. Não sabe se é realmente o nome, se é um diminutivo, enfim. Ela está procurando o pai, ela tem essa curiosidade. Ela mora hoje em Minas Gerais e destaca que o sonho dela é para o pai, não quer ajuda financeira, não quer nada. Quer apenas ter o contato e a oportunidade de conhecer o pai, que ela também não sabe se mora em União da Vitória e Porto União. Mas sim, a mãe dela, a Elbe, lembra que ele mencionava bastante o nome das nossas cidades. Então ela pode, ela acredita que tem alguma ligação, né, para o nosso município, deve ter, porque ele mencionava muito o nome de Porto União e também de União da Vitória. Qualquer informação, se você, porventura, está acompanhando a programação, entre em contato aqui com a nossa reportagem, que a gente tem o contato da Aline, para quem sabe ajudar, né, em mais um encontro. A Rádio União já ajudou tantos encontros a acontecerem. Verdade. A gente cruza os dedos que a Aline consiga conhecer o pai, conhecer um pouquinho mais da história. Quem sabe aí do seu pai, que é conhecido como Max, Maxwell ou também Maximiliano.
Muito
meio
bem.
Dia mais 52 minutos. Para finalizar, Álvaro, mais uma informação da região. Uma informação triste, viu? Um homem de 38 anos morreu soterrado por serragem na manhã desta segunda-feira na empresa Energia Madeiras, que fica às margens da BR-280, Canoinhas, né? Fica no bairro Industrial, em Canoinhas. Colegas tentaram salvá-lo, mas infelizmente não conseguiram. Quando os bombeiros chegaram até o local, o homem já estava somente com a cabeça fora, né, da serragem, e todo o corpo estava soterrado, e no local, né, oferecia riscos aos bombeiros. Eles tiveram de fazer escoras para que o monte de serragem não desabasse também sobre os soldados do Corpo de Bombeiros. Cerca de 30 minutos depois, os bombeiros conseguiram acessar a parte inferior do corpo da vítima, que estava presa em um pedaço de madeira. Quando os bombeiros tiraram o corpo do local, constataram, infelizmente, que o homem já estava em óbito. O IGP, o Instituto Geral de Perícias, foi até o local para retirar o corpo. Situação, então, hoje de manhã, nas margens da BR-280, na área industrial de Canoinhas, mais um acidente de trabalho, mais um homem de 38 anos que entrou em óbito.
Meio-dia, 53 minutos. Vamos aos destaques do fim de semana na segurança pública com o repórter Jair Nunes, o piloto.
Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é Notícia.
Muito boa tarde. No ar as informações do final de semana do setor policial aqui no Vale do Iguaçu. Olha, um homem foi encontrado morto na manhã de sábado, dia 29, no município de Bituruna. O homem foi localizado por populares nas proximidades do CTG daquele município. De acordo com as informações que foram repassadas pela PM, o homem foi encontrado com várias perfurações no corpo, causadas possivelmente por golpes de faca, arma branca. Conforme relatos extraoficiais, seriam em torno de 10 ou 11 facadas por todo o corpo da vítima. Ainda segundo a PM, A hipótese, é claro, é de homicídio. O homem deve ter sido assassinado após um desentendimento com outra pessoa. Após encontrar o corpo do homem, o IML de Irã da Vitória foi acionado e o caso foi repassado à Polícia Civil de União da Vitória. Uma grande movimentação policial na noite de sábado, dia 29, resultou em acontecimentos, no mínimo, curiosos, relacionados aí ao trabalho da Polícia Militar de Porto União durante ações. Motocicletas e viaturas da PM acabaram sofrendo acidente, né? Ou foram atingidas por outros. Um policial e um homem que estava sendo abordado ficaram feridos. Segundo consta aqui, a Rocan, que é a equipe de motocicletas da PM de Porto União, abordava um veículo. E nisso, um segundo veículo que prosseguia em alta velocidade acabou atingindo as duas motocicletas da Rocan e ainda o veículo da pessoa que estava sendo abordada. Um policial militar acabou sendo atingido e o proprietário do veículo abordado também foi atingido. Foram socorridos e encaminhados pelo Corpo de Bombeiros de Porto União ao Hospital São Brás. Além desta situação, outra viatura foi atingida por outro veículo já nas proximidades ali, né? Uma mulher que seguia com o carro viu uma grande movimentação policial e acabou aqui se assustando. Ela freou o carro no meio da perimetral, colocou na marcha a ré e outra viatura da polícia de Porto União que vinha atrás, da PM, acabou então atingindo o veículo desta senhora. E durante a ocorrência envolvendo as motos, aquela primeira da Rocan, um homem tentou furtar um capacete de uma das motos da PM. Ele foi preso em flagrante e levado até a delegacia da comarca de Porto União. Em Bituruna, no sábado, a segunda ocorrência envolvendo morte. Um bebê de 1 ano e 3 meses morreu após cair de uma caminhonete em movimento. O fato teria ocorrido na Avenida Palmas, no centro de Bituruna. Segundo as informações, um casal estava numa caminhonete Chevrolet C10, carregada com lenha. Quando, em movimento, a porta do passageiro se abriu. A mulher que estava com o bebê no colo se desequilibrou e caiu. Infelizmente, ela caiu em cima da criança, que teve trauma encefálico, o afundamento de crânio. A criança morreu na hora. A mulher foi hospitalizada com ferimentos leves, mas em estado de choque. A PM esteve no local e acionou o IML de União da Vitória, fez a remoção do corpinho do bebê para a União da Vitória. Outra tragédia registrada no final deste domingo, no Rio Iguaçu, Marcos Antônio da Silva, 39 anos, morreu afogado após cair no rio próximo à autovia João Rolon, no bairro São Gabriel. O corpo foi recolhido pelo IML de União da Vitória. Segundo a família, o homem tinha problemas de saúde, foi até as margens do rio e apagou, caiu dentro do rio. Ele nem chegou a ser levado pelas águas do rio, ficou a metade do corpo para dentro do rio e deve ter morrido por afogamento. Essa situação deverá ser confirmada ou não pelo Instituto Médico Legal de União da Vitória. E o assassinato de um homem na noite de ontem em São João do Triunfo mobilizou a polícia militar e também a civil. O crime aconteceu na comunidade de Faxinal dos Mineiros. Segundo relatos, uma mulher acabou encontrando esse corpo. E vejam, ela chamou a polícia, que constatou que o homem havia sido morto a golpes de faca, na região do peito e do pescoço. Uma motocicleta foi encontrada próximo ao corpo, que era da vítima, e a vítima foi identificada como Carlito das Graças de Oliveira, de 53 anos de idade. Tivemos outras várias situações aqui em União da Vitória. Duas ocorrências nas últimas 24 horas de embriaguez ao volante. Tivemos situação de ameaça, pelo menos 4 ocorrências durante o domingo. Também tivemos em Cruz Machado disparo de arma de fogo. Um morador relatou que na noite de sábado, por volta das 23 horas, escutou 4 disparos de arma de fogo. Visualizou os dois cachorros caídos no chão. Foram alvejados por disparos de arma de fogo. Ele relata ainda que foram furtadas várias galinhas, mas não sabe dizer quantas foram. ele foi orientado a prestar queixa na 4ª SDP. Tudo isso aconteceu na linha 5, vicinal Vitória, na área rural do município de Cruz Machado. Delegacias da comarca de Porto União e 4ª SDP de Ilha da Vitória, durante a noite de ontem e amanhã de hoje, tudo tranquilo, a movimentação no setor policial civil. Corpo de Bombeiros encaminhando várias pessoas a casas hospitalares ou ainda até a UPA de Ilha da Vitória e o pronto-socorro de Porto União. Tudo calmo, portanto, nenhuma ocorrência mais grave relacionada ao Corpo de Bombeiros. Eram estas as principais informações e deixamos um boa tarde para todo mundo, um bom início de semana e nós voltamos amanhã, aqui mesmo, na Rádio Difusora União.
Abraço. União é notícia.
Meio-dia, 59 minutos. O Notícia nessa segunda edição foi um oferecimento de Omni Crédito e Financiamento e da Comercial Bandeirante, também da Erwin Larsen, tudo para a sua construção. A apresentação foi da Jaqueline Castaldão e Álvaro Moreira, também reportagens Vanessa Stenzel, Jair Nunes e Jaqueline Castaldão, Unidade Móvel Ricardo Silveira, Departamento Comercial Marcelo Maltauro, Gerência do Andrews Batista e Direção Executiva do Kaique Agostini. União Notícias, segunda edição, volta amanhã ao meio-dia com muita informação para você. Na sequência, bem-vindo Ricardo Silveira com sua turma no Giro do Esporte. Uma boa tarde para você, até amanhã.
União é notícia.